vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 4 de setembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Mano Menezes acerta com o Palmeiras, enquanto torcida pede saída de presidente e de diretor de futebol. Equipe do Vasco da Gama passa a semana pensando no Bahia. Fluminense tenta reconquistar apoio da torcida. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
O repórter Rodrigo Ricardo destaca o Fluminense.
O Fluminense tem 4 jogos fora de casa na sequência do Brasileirão. No próximo sábado, enfrenta o Fortaleza no Castelão. Depois tem um duelo atrasado contra o Palmeiras, na próxima terça. O Corinthians em Brasília e, por fim, o Goiás no Serra Dourada. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense espera reconquistar o apoio da torcida, abalado após 3 fracassos seguidos no Maracanã. Eliminação na Sul-Americana para o Corinthians e derrotas por 1-0 para a CSA e Avaí. Nesta última segunda, foram 24 finalizações contra os catarinenses, mas nenhum gol tricolor.
A nossa equipe, principalmente em termos de ataque, tem excelentes valores. Esses caras motivados e com confiança, eles podem render muito mais, muito melhor. E essa confiança pode vir, através do torcedor ajudando, incentivando, porque não há dúvida que a atmosfera, o clima que é criado, interfere diretamente no comportamento do atleta.
Oswaldo Oliveira também comentou sobre a irritação de Paulo Henrique Ganso ao ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Avaí.
Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O Ganso é um jogador tímido, arredio. Então eu compreendo, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu no último jogo também. Ele não tem obrigação de me cumprimentar. Ele tem que cumprir com as obrigações dele como atleta, isso ele tem feito. No momento que eu achei que precisava tirá-lo do jogo, eu tirei, não tenho o menor problema quanto a isso.
Em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 12 pontos, o Fluminense estaria hoje rebaixado para a Série B, assim como o Lanterna Avaí, que após 17 rodadas, conseguiu enfim a primeira vitória no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Durante o treino da tarde desta terça-feira, um grupo de torcedores foram ao CT do Fluminense para protestar contra a derrota diante do Avaí e a má fase do tricolor. Paulo Gione, os jogadores Digão, Nenê e Nem participaram do encontro. O presidente Mário Bittencourt e o vice-geral Celso Barros não estavam presentes.
Palmeiras.
O repórter Rafael Monteiro destaca a chegada de Mano Menezes para assumir o comando do Verdão.
A diretoria do Palmeiras anunciou nesta terça-feira Mano Menezes como novo treinador do clube. A contratação aconteceu em menos de 24 horas após a demissão de Luiz Felipe Scolari. Além de Mano, chegam ao Alviverde o auxiliar Sidney Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu. O trio é esperado nesta quarta-feira em São Paulo e assina contrato até 2021. O último trabalho do recém-contratado foi o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou os bicampeonatos mineiros e da Copa do Brasil. O primeiro desafio de Mano Menezes é no próximo sábado contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a única competição que o time paulista disputa em 2019. No momento, é o quinto colocado com 30 pontos. São 6 de diferença em relação ao líder Flamengo, que possui 36. O Palmeiras tem uma partida adiada pela 16ª rodada do Brasileiro contra o Fluminense, marcada para o dia 10 de setembro na Arena Palmeiras, em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
A torcida do Palmeiras não está nada satisfeita com a atuação do diretor de futebol, Alexandre Matos, e do presidente Maurício Gagliotti. Os muros da bilheteria da Arena Allianz Parque foram pichados nesta terça-feira com críticas aos dirigentes. O repórter Maurício Costa destaca o Vasco da Gama.
Semana decisiva em São Januário. Outro após a derrota de para o Cruzeiro, o Vasco precisa vencer o Bahia sábado às 11 horas da manhã
os
na Colina Histórica. Mesmo jogando bem,
pichadas,
o Cruz Maltino deixou escapar 3 pontos nos pés de Pikachu, que perdeu um pênalti quando a partida ainda estava 0-0. O momento então é de recuperação e principalmente de concentração para não desperdiçar as oportunidades. Foi o terceiro pênalti consecutivo que o Vasco perdeu no Campeonato Brasileiro, os dois anteriores no confronto com o Flamengo. Substituto de Leandro Castan contra a Raposa, o zagueiro Ricardo Graça defendeu os atacantes da equipe e o trabalho feito pelo time.
Cara, bola na rede, né? Você tem que criar a chance e acertar o último passe, acertar a última bola, caprichar mais. Eu acho que você só vai fazer isso treinando. E a gente é um grupo que treina bem pra caramba. Se tem uma coisa que eu não, qualquer pessoa pode falar, não pode falar da gente que a gente não treina, que isso... A gente treina bastante, finalização, acabo treinando, o Ramon tá treinando com todo mundo, até o pessoal que tá afastado treina, os caras treinam pra caramba, treinam muito, então todo mundo aqui treina bastante. Eu acho que é capuchar mais, espero que esse jogo contra o Cruzeiro a gente não conseguiu, eu espero que no próximo jogo agora contra o Bahia a gente capriche bastante e ganhe o jogo.
Contra o Esquadrão de Aço, o Vanderlei Luxemburgo tem problemas para escalar a equipe. O técnico perdeu 2 jogadores praticamente insubstituíveis no plantel, Richard e Thales Magno, suspensos. Com a saída do volante, a tendência é que Andrei e Lucas Mineiro disputem a posição. Contudo, Lucas Mineiro perdeu a confiança da torcida após péssima atuação diante do Flamengo. Se optar por Andrei, Luxemburgo deve recuar Raul, que vem jogando praticamente como terceiro homem de meio de campo. No ataque, Thales Magno claramente forçou o terceiro cartão amarelo, uma vez que terá que se apresentar à seleção brasileira sub-17. No jogo contra o Cruzeiro, ele foi substituído por Valdívia, que não foi bem. Luxemburgo também tem a opção de colocar Thiago Reis centralizado no ataque e deixar Marrone atuando pelos lados, como jogava na época das divisões de base. Marquinho e Bruno César também lutam pela vaga. O Bahia está bem no Campeonato Brasileiro, ocupa a 8ª posição com 27 pontos conquistados e defende uma invencibilidade de 7 partidas consecutivas na competição. Adversário difícil e o próprio zagueiro vascaíno Ricardo Graça reconhece as qualidades do Esquadrão de Aço.
Ah, com certeza, eles têm um contra-ataque muito rápido. O Gilberto jogou aqui, está numa fase excelente, fazendo vários gols. Do mesmo jeito que eles vêm de bons resultados, a gente também vinha, tirando esse último. Então a gente tem que fazer o jogar em casa. A torcida com certeza vai comparecer, que é o que a gente espera, que é o nosso 12º jogador. Fizeram uma festa linda contra São Paulo. E tenho certeza que sábado eles vão fazer a mesma festa. E se Deus quiser, a gente vai retribuir dentro do campo para dar essa vitória pro Vasco.
O Vasco pode anunciar a qualquer momento a contratação de Cleiton. O atacante de 23 anos pertence ao Atlético Mineiro e deve chegar por empréstimo até o fim do ano. O jogador veloz tenta ocupar espaço deixado desde a saída do argentino Maxi Lopes. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O estádio de São Januário chegou a ficar sem energia durante um período desta terça-feira. A empresa responsável cortou a energia porque o clube não quitou a conta do mês de julho. A situação foi rapidamente resolvida pela diretoria Cruz Maltina e a energia foi religada logo depois.
Futebol feminino.
O repórter Lincoln Chaves destaca a seleção brasileira de futebol feminino.
Aline Reis quase foi a heroína do Brasil na decisão do torneio internacional de futebol feminino, disputado no último domingo no Pacaembu, em São Paulo. Após um empate sem gols com o Chile, no tempo normal, a goleira de apenas 1,62m defendeu 3 cobranças na disputa por pênaltis. E aí, Aline, Qual é o segredo?
O pênalti é muito mental. Todo mundo consegue bater um pênalti num dia de treino. Mas na hora do vamos ver é a parte mental. Então eu, lógico, eu trabalho a técnica, eu trabalho a explosão, mas eu também trabalho muito a parte mental de me ver tendo sucesso na hora do pênalti.
Só que a pontaria das brasileiras nas penalidades não ajudou. E as chilenas levaram o título do torneio amistoso ao vencer por 5-4. Apesar disso, a goleira que defende o Tenerife da Espanha crê em aprendizado por meio deste tropeço.
O legal é que, independente de ter ganho ou perdido, depois de todo o treino, depois de todo o jogo, a gente senta com a comissão técnica e a gente assiste os vídeos. A nossa mentalidade aqui dentro tem sido aprender e evoluir. E se a gente continuar com essa mentalidade nesse um ano aí que a gente tem para se preparar para as Olimpíadas, eu tenho certeza que o Brasil vai chegar forte e competindo por uma medalha.
Preparação que a partir de agora é comandada pela sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica dirigindo os Estados Unidos. Para a Aline, a experiência da técnica agrega ao grupo.
A gente tem jogadores espetaculares que realmente podem mudar o jogo, mas a gente também pode aprender com outras seleções, como a Suécia, como os Estados Unidos. E o legal é que a Pia tem essa experiência, ela tem essa bagagem. Então, eu acho que a Pia vai trazer muito para o nosso grupo. Se a gente souber escutar, se a gente souber colocar em prática o que ela está pedindo para nós, a gente vai crescer muito como seleção.
Apesar da atuação de destaque contra o Chile, a Aline deixa a briga pela vaga de titular em segundo plano. A goleira foi reserva de Bárbara na Copa do Mundo da França e na vitória por 5-0 sobre a Argentina na última quinta-feira.
O meu papel aqui na seleção é muito maior que isso. Eu sempre digo, todas as vezes que eu sou convocada, eu tenho uma gratidão imensa e eu tento chegar para contribuir. Independente se eu estiver em campo ou fora de campo. Eu acho que o meu papel é dar o meu melhor para eu também fazer as outras goleiras serem melhores. Se eu conseguir fazer a Bárbara ser melhor e no final das contas ela que for a goleira titular, eu sei que eu vou ter contribuído e eu sei que eu vou fazer parte do grupo e de uma eventual vitória.
A seleção tem, por enquanto, dois amistosos marcados contra Inglaterra e Polônia, além de um torneio amistoso na China que ainda não tem sua data definida. Medalhista de prata nos Jogos de 2004 e 2008, o Brasil buscará no Japão um ouro inédito para o futebol feminino. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Rafael Monteiro destaca o Flamengo.
O Flamengo se prepara para enfrentar o Avaí, lanterna do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É o confronto entre o líder com 36 pontos e o último colocado com 10. Ao todo, são 26 pontos que separam ambos na tabela. Por outro lado, o time catarinense conseguiu nesta segunda-feira contra o Fluminense por 1-0 no Maracanã, a primeira vitória na competição. Sobre o jogo de sábado, o meio-campista Gerson fala que é importante manter os pés no chão.
Ainda não ganhamos nada, estamos na semifinal da Libertadores, que é muito importante, mas não ganhamos nada ainda. Pés no chão, continuar trabalhando, como a gente sempre vem fazendo, que no final as coisas vão dar certo, mas sempre com o pezinho no chão, para que no final dê tudo certo.
Gerson também fala sobre a função de segundo volante, a qual desempenhou contra o Palmeiras no último domingo no Maracanã, após a saída do clube do colombiano Cuéllar.
A gente também tem jogadores que tem capacidade e potencial para quando entrar cumprir bem. Fico feliz também de estar atuando também na uma das posições que eu gosto de jogar, feliz pelo desempenho.
Gerson deve ser mantido na posição, levando em consideração os desfalques, o zagueiro Rodrigo Caio, suspenso, e os convocados Arrascaeta pelo Uruguai, Bruno Henrique brasileira e Berrio pela colombiana. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7h45. Bom dia!
Bate-Bola Nacional.